Borges à luz de Borges. Silêncio e palavra, poesia. Narciso cego ecoa. Vento geral tem magia. Tenebrosa aqualeio, o andarilho desafia. Amanhã e ponderações. Faz escuro, mas eu canto. A canção do amor armado, os estatutos são encanto. Horóscopo para os que estão vivos, vivendo no desencanto. Paulo Freire o nominou, andarilho da liberdade. De uma vez por todas, vate da fraternidade. Amazonas, pátria da água, pororoca da saudade. A luta pela justiça, ética e dignidade. Amargou duro exílio, dor, arbitrariedade. Caboclo suburucu, flui a naturalidade. No coração da floresta, um poeta a pulsar. Peixe-boi, mapinguari, curupira ao luar. Caipora na ileia, nas ondas do rio mar. Viva Thiago de Mello!
Muito bem.
Mas viu, senador,
para concluir,
eu não poderia perder a oportunidade de também fazer aqui uma homenagem aos direitos humanos, que é um trecho de cordel, também, direitos humanos em cordel, rápido, não podia perder a oportunidade aqui dentro da Comissão de Direitos Humanos. Direitos humanos sempre devem ser prioridade. Sociedade mais justa, com ação e liberdade, com renda distribuída, mais solidariedade. Educação para todos, consciência para pensar. Pelo fim da opressão, sem fome para dizimar, direitos humanos na prática para a vida melhorar. Poder sem corrupção, atuação popular, fim do analfabetismo, ética para governar, honestidade e justiça ao ser humano respeitar. Direitos do cidadão, direitos fundamentais, cultura e alimento, respeito aos hominais, direitos humanos unidos aos direitos sociais. Vamos melhorar o mundo? A tirania acabar, desconcentre-se a renda para o povo educar, consciência sem miséria, é hora de transformar. Direito à comunicação, acesso ao conhecimento, democratização da mídia, liberdade ao pensamento, formação, informação em crescente movimento. A economia vai bem? O nosso povo vai mal. A exclusão é uma praga, desestrutura o social, não há desigualdade imposta pelo capital. Mude-se, transforme-se o mundo, cultive a fraternidade, que a paz una o povo, desarme a humanidade, pelo fim da exploração, viva a multiplicidade. Direitos humanos sempre. Quero aproveitar a oportunidade, senador, e passar ao senhor e ao Thiago de Mello a revista número 1 da Academia de Letras de Taguatinga, uma luta de 25 anos. Esse é do senhor, esse aqui é do mestre Thiago.
Isso, já passei.
É um trabalho de 25 anos que nós precisamos quebrar esse apartheid cultural que existe aqui em Brasília. Um avião e seus satélites. Nós temos que integrar e levar a cultura para o povo. E passar também ao senhor a nossa antologia de cordel e o ABC de Vladimir Carvalho. São duas obras de minha autoria. E convidar, senador, está entre nós aqui, uma das nossas maiores escritoras, que é a nossa querida Estela Rodopoulos, que chegou em Brasília ainda como pioneira, e ela vem aqui trazer a sua coleção e oferecer um poema ao nosso senador. Então, eu vou pedir... Tá. Passarei ao nosso querido.
Data isso, ele Vene, pede uma cópia dos sim, poemas que você leu.
A nossa querida Estela Pioneira, que vai fazer aqui então uma homenagem à Comissão de Direitos Humanos, num breve poema, e passar a coleção para o senador Paulo Paim. Por favor, Maria, traga a coleção. E para a Biblioteca do Senado. São duas coleções. A Estela é uma escritora premiada, reconhecida, né, internacionalmente, e que traz o seu trabalho para as nossas crianças e os nossos jovens. Por favor. O Falar de um Coração Feliz, da Estela Rodopoulos.
Tá bem.
Ela é grega?
É brasileira. Passa aí, Maria, por favor.
Filha de gregos.
Por favor. Mestre. A Estela ajudou a construir Brasília com seu marido, que era marceneiro, né? E foi uma das construtoras aqui. Então, boa parte dos ministérios tem aí a argamassa dos Rodopoulos e dos nordestinos, né? De todos os brasileiros. Enquanto então entrega, eu vou lendo a poesia, né? O Falar de um Coração Feliz. Em homenagem ao amor inigualável, eu lhes ofereço os cânticos mais belos que existem sobre a terra. Pelo amor que sinto ao admirar a natureza, eu bebo meu néctar na hora do Ângelus e transporto os meus pensamentos para um mundo distante, onde só a harmonia existe. Pelos sonhos maravilhosos e místicos que vejo quando meu corpo se desliga da luz do dia, oro para que nunca termine este meu trajeto pelos campos dos filmes mentais. Pela saudade que tenho da infância, ergo os braços aos céus e solto meus gorjeios como os de um pássaro que nunca se viu engaiolado. Pelo ruído das ondas que se debatem contra os rochedos, preencho meus pensamentos de mistérios e respeito esse Deus, tecelão das águas sem fim. Pelas flores que enfeitam os campos, canto a minha felicidade por ter o dom de amar tudo e a todos que me cercam. Pelo ar que respiro, sinto que me amas verdadeiramente e é este o motivo de me considerar completo e feliz. Pelo muito que te quero, detenho as minhas tristezas e espalho os meus sorrisos sem pensar na incerteza. Pelos beijos que me deste com doçura e com calor, vivo um sonho celeste por ter conhecido o amor. Estela Rodopoulos, quero agradecer ao senador Paulo Paim, parabenizá-lo e convidá-lo, senador, para que brevemente venha a ser um dos membros da nossa Academia de Letras de Taguatinga, pelo seu trabalho, pela sua luta e pelo seu empenho. Nós temos lá uma categoria especial e nós vamos recebê-lo com toda a honra como um dos senadores, né, que irão participar da nossa academia. E dizer que Taguatinga paga 30% dos impostos do DF e hoje é considerado, é conhecida como a Taguaiora do Cerrado, pela sua pujança e o seu dinamismo. E Taguatinga traz um abraço aqui aos nossos direitos humanos, ao nosso senador. Muito obrigado, viva os escritores, viva a poesia. Muito obrigado.
Tudo bem, professor Gustavo. Não sei se mereço, mas já aceitei. Já vai para o meu currículo. Mas uma questão até de ouvir a dificuldade da nossa escritora se deslocar, eu farei isso aqui com muito orgulho de ter recebido essa coletânea. E olha só pelo título mostra já a grandeza do texto, com certeza. O Sentido do Amor, Estela Alexandre. Chuvinha de Amor, Estela Alexandre. A Boa Ação do Velho Gui, tá certo? Estela Alexandre. Mariela, Estela Alexandre. Tudo Certinho, Estela Alexandre. Cobra Lagarto, Estela Alexandre. Todas da autoria dela. No Reino Encantado das Minhocas, Estela Alexandre. O Boneco das Águas Azuis, não precisa repetir, Estela Alexandre, autora. As Flores Cantantes, Estela Alexandre. O Cavalinho Sonhador, Estela Alexandre. Olha, muito, muito obrigado por essa coleção. Vou ler com muito carinho e com certeza vou aprender muito, porque eu sei que aqui o que está escrito... Não, acho que tudo isso aqui são aulas. Eu sempre digo que tem uma música, se eu não me engano, do Gonzaguinha, né? Que eu quero ser que nem as crianças, ou seja, um eterno aprendiz. Aí vamos aprendendo todos os dias. E com a senhora vamos aprender muito, com certeza. Depois eu mostrarei os outros livros que estão aqui também. Então convidamos nesse momento...
Ordem, rapidamente.
Pois não.
É só para registrar a presença no plenário da CDH... da professora Daniele, da doutora Daniele Scapin, professora também, porque dirige uma das mais conceituadas instituições de ensino superior do Amapá, Faculdade SEAMA, da qual também tenho orgulho em ser professor, né, que estar aqui a prestigiar os nossos poetas, em especial a querida Alcineia, filha de Iralcir Araújo. Só para fazer o registro.
Seja bem-vinda. Senador, pode levantar para situar.
Senador Paulo Paim, gostaria de passar para a comissão o Cordel dos Direitos Humanos e para o Tiago de Mello.
Eu vou mandar reproduzir aqui, porque o Tiago quer e eu também quero.
Isso.
Estamos disputando aqui já.
E gostaria, mas só para lembrar, um agradecimento a citar a presença aqui do grande produtor cultural Luiz Amorim, aqui do Tebone, e do nosso presidente da Associação Nacional de Escritores.
Levantem os dois, Peixoto, só para situar aí para. Todos três.
Muito obrigado.
Todos bem lembrados.
Obrigado, senador.
Então, nesse momento, passamos a palavra à poeta, filha do poeta amapaense Alci Araújo, a nossa convidada, a poetisa Alcineia Cavalcante.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer e parabenizar o senador Paulo Paim, que nos protege este momento assim de imensa ternura. É uma manhã nesta comissão que está sendo ternurada pela palavra, pelos versos de tantos poetas, especialmente de Tiago de Mello, que para mim é o máximo. Agradecer ao senador Randolph Rodrigues, que trouxe a poesia.
Me permita, Alcineia, porque o Simão é uma figura para nós todos, viu? Eu estava aqui chorando se ele não viesse, porque eu disse que ele vinha. Então, uma salva de palmas para o senador Simão aqui. Ele me disse no plenário antes: Painho, está confirmado? Amanhã? Tá, estarei lá. O senhor não me deixou mentir, né? Como diz o outro. Porque eu anunciei no início que o senhor viria, viu? Então, me permita passar a palavra na mente para você, nem pedindo as desculpas pela interrupção.
E bom dia a todos, nossos irmãos de verso, de poesia. Aqui, acho que nesse momento todos são poetas. Alguém falou no Sindicato do Escritor, e eu digo: realmente, escrever é uma profissão. Nós estamos aqui disfarçados de outra coisa. Eu digo, eu sou poeta, para sobreviver, eu tenho que me disfarçar de jornalista, né, ou de professora. E chega uma hora que eu tiro o disfarce de jornalista e de professora e vou tecer os versos, ou levar a poesia na boca da noite. No Amapá, tão distante, como disse o poeta Alci uma vez, tão distante dos meus ais, tão longe dos meus longes, a poesia, a gente tem que lutar muito para inserir a poesia, para levar a poesia. No início do território, o meu pai, o poeta Álvaro da Cunha, Arthur Marinho e Aloysio Cunha fizeram um trabalho muito bonito. É a primeira geração de poetas modernistas do Amapá. Eles conseguiram fazer a antologia Modernos Poetas do Amapá, uma revista, a revista Rumo, uma revista cultural, que circulou em todo o país. Tinha correspondentes no Rio, São Paulo, Minas Gerais. E promoveram saraus, grandes noites literomusicais. E depois para Álvaro da Cunha escreveu o livro Quem Explorou Quem no Contrato do Manganês. Aí começou a ser perseguido pelo regime militar e teve que ir embora. Ivo Torres também foi embora e o grupo praticamente se desfez. O movimento parou. Então, no Amapá não há assim, política pública para a cultura. A gente reclama isso. E a gente reclama desde que eu tinha uns 12, 13 anos, quando já estava no movimento cultural. Então, de vez em quando, os grupos se reúnem e tentam, com toda a teimosia, fazer alguma coisa. Nós temos o Grupo Universo, que lançou recentemente uma coletânea de poetas do meio do mundo, também de contistas do meio do mundo, e mês que vem saia de cronistas do meio do mundo. Agora nós temos o movimento Poesia na Boca da Noite, que qual é o objetivo? É libertar a poesia, tirar a poesia que está ali na gaveta, que está no pendrive, que está no HD do computador. Queremos trazer, tanto resgatar a poesia amapaense, levando a poesia de Alcide, Manuel Bispo, de Isná Lima, para a nova geração, para que conheça os poetas do Amapá, e também despertar nos jovens e descobrir novos talentos. Então, na sexta-feira, a gente vai para uma calçada, para uma praça, para a porta de uma escola, para a porta de um hospital, em qualquer lugar. E o movimento cresceu bastante, e hoje tem, inclusive, crianças participando. Um dia desse, 3 crianças que já vinham assim participando, declamando, muito timidamente, um dia sentaram no que a gente chama de pano da vida, que a gente leva um pano grande para todo mundo sentar, sentaram ali e escreveram um poema, os 3. São 2 meninas de 9 anos e 1 menino de 8 anos. E isso é muito gratificante. Outros jovens de 16, 17, 18 anos começaram a escrever, declamam, levam a sua poesia, colocam no varal. E é o que a gente quer. A gente quer um mundo melhor. O senador perguntou, né, como seria o mundo, né, se não tivesse poesia. O poeta amapaense Manuel Bispo diz que onde não há poesia, a vida pesa como chumbo. E falar em chumbo, naquela época, nos anos de chumbo, o Alci Araújo, meu pai, escreveu um poema, Ironia dos Deuses, está no livro Autogeografia. Não temos nem um exemplar do Autogeografia aqui, edição esgotada, onde ele diz: eu ergui tantos braços nus, pedindo uma manhã, que os meus dedos inchados tocaram as estrelas encobertas pelas nuvens negras desta noite horrível. Eu gritei tanto, pedindo uma manhã, que da minha garganta saíram golfadas de sangue e empastaram o pó. Aí, irmãos, os deuses deram-me uma manhã, deram-me rindo, deram-me uma manhã fria e sem luz, uma manhã de chumbo. Eu gostaria também de trazer um poema meu. E nesse livro, Estrela Azul, alguém falou, né, é tão difícil fazer um livro. No Amapá nós não temos nem editora. Então a gente vai fazendo, todo mundo reúne, todo mundo ajuda, um formata, outro revisa e a gente vai fazendo de qualquer jeito. O Amapá ainda é rico ao mesmo tempo que é rico culturalmente, mas é pobre para divulgar. A gente diz que até o Amapá é tão longe, é tudo assim, é uma pobreza tão grande que até a nossa flor, diferente das flores aqui de Brasília, a nossa flor é tão mirrada.